Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá e bem-vindos a mais um episódio Mind the Planet. O meu nome é Catarina Matos, CEO da Mind the Trash, um projeto que promove um estilo de vida mais consciente e com menos desperdício. No tema de hoje, quero abordar um aspecto muito interessante, que é o lixo eletrónico. Mas o que é o lixo eletrónico? Quando vos falo em lixo eletrónico, estou-vos a falar de produtos elétricos e eletrónicos que estão partidos, danificados ou que já não têm utilidade por algum motivo, e também inclui pilhas que já estejam descarregadas. E este lixo eletrónico, que vou chamar de resíduo eletrónico, que é mais correto, pode ser dividido em categorias, em que temos, por exemplo, os grandes equipamentos, como os frigoríficos, as arcas frigoríficas, as máquinas de lavar, os fogões, os ares condicionados, micro-ondas e até as grandes televisões. Temos também pequenos equipamentos e eletroportáteis, como as torradeiras, por exemplo, as batedeiras, os aspiradores, as varinhas mágicas, os secadores de cabelo, as calculadoras também e até as câmaras fotográficas. Temos também os equipamentos de informática e telefonia, ou seja, computadores, os tablets, os telemóveis. Aqui também estão incluídas as impressoras, por exemplo, os monitores. E também temos aqui a categoria das pilhas e baterias portáteis. E eu agora quero deixar-vos aqui uma pergunta. Vocês lembram-se como é que descartavam os resíduos eletrónicos há uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos? Ou seja, sei lá, lá para 1990 ou até nos anos 2000, como é que faziam este descarte? Eu fiz esta pergunta no Instagram da Mind the Trash, que é gerido por mim, e a grande maioria dos nossos seguidores respondeu que colocavam no lixo comum, na altura, e que guardavam em casa porque não sabiam onde os colocar. E mesmo hoje em dia, ainda há quem tenha inúmeros equipamentos e pilhas em casa porque não sabe o que fazer com eles. Isto ainda é uma realidade hoje em dia. E eu contra mim falo, porque ainda também tenho aqui alguns equipamentos que já poderia ter colocado a reciclar. Estou melhor, mas eram alguns e então tenho levado aos poucos, admito. E eu recordo-me, na casa dos meus pais, portanto ainda miúda, de não sabermos efetivamente onde colocar o que já tínhamos de equipamentos eletrónicos estragados. Então nós tínhamos um armário que tinha assim umas caixas cheia de cabos, teclados, ratos de computador. Já nada funcionava, mas nós não sabíamos o que fazer com eles. E já equipamentos maiores, por exemplo frigoríficos, eu lembro-me de deixarmos na rua, junto aos contentores do lixo, para a câmara depois recolher, ou então alguém levar, que aproveitaria as peças. Infelizmente, ainda existe muito lixo eletrónico que está estagnado nas nossas casas, porque não sabemos onde os colocar. E como referiu aqui o Hugo Jorge, diretor de marketing da LG Portugal em 2021, ao jornal Expresso, muito do lixo eletrónico fica na casa das pessoas, ou então vai para aterros. Isto há 2 anos atrás, portanto, a realidade, infelizmente, ainda não mudou muito. Mas sabiam que o lixo eletrónico é um dos fluxos de resíduos que mais cresce anualmente? Diriam que era o plástico, se calhar. Segundo um relatório que se chama Global Transboundary US Flows Monitor de 2022, da UNITAR, que é a Universidade das Nações Unidas, em 2019, foram geradas, isto é um nível global, 53,6 megatoneladas de resíduos eletrónicos. Ou seja, megatoneladas é milhões de toneladas. E sei que isto são números enormes, é difícil de visualizar, mas então imaginem que são cerca de 5.300 torres Eiffel. 5.300. Isto não em termos de volume, claro, mas em termos de peso. E num mundo que se está a tornar cada vez mais digital, prevê-se um aumento para mais do dobro em 2050. E se calhar, não sei se já pensaram sobre isto, mas já pensaram qual é a percentagem de resíduos eletrónicos que efetivamente é reciclada? Pois é, só 17% dos resíduos eletrónicos globais, em 2019, foram reciclados em instalações credenciadas e que respeitam o ambiente. Os restantes 83% foram resíduos com tratamento desconhecido. 83%! Isto é surreal, não é? E isto é como eu já vos disse num episódio anterior, que se nós achamos que as coisas, por estarem colocadas no mercado, todo o circuito está muito bem pensado e montado, esqueçam, é que não está. E quanto mais vou descobrindo, mais pasmada fico com o que já temos em larga escala, que é publicitado para consumirmos constantemente, e não há uma forma controlada de lidar com o seu descarte. Isto é um pouco assustador. E para este episódio, falei, claro, com o Eletrão, que é o nosso patrocinador, e eu não poderia ter uma melhor fonte de informação para partilhar comigo dados muito relevantes e interessantes do que é que se passa a nível nacional. Para quem não conhece, o Eletrão é uma entidade responsável por 3 dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos a nível nacional, como embalagens, pilhas, equipamentos elétricos utilizados, e tem uma rede de recolha para todos estes resíduos em mais de 9 mil locais que estão dispersos por todo o território nacional. E aqui deixo-vos a nota. Sabiam que a Mind the Trash, projeto da qual eu sou CEO, e daí eu falar muito do meu projeto, né, porque é o que eu conheço melhor, nós na Mind the Trash também fazemos esta recolha. Eu falei com o Eletrão, talvez por volta de 2019, para sermos um ponto de recolha oficial, e só aconteceu este ano, porque entretanto, olhem, veio a pandemia, eu mudei-me para os Açores e efetivamente depois acabei por nunca avançar com um pedido formal, mas como já temos tanta gente a ir ao nosso espaço diariamente para nos entregar caixas de cartão para reutilizarmos, papel de rascunho, jornais, rolhas de cortiça também para o projeto Beata Aqui, ou chapéus de chuva partidos para o projeto Arcoat, agora também nos podem entregar pilhas, pequenos equipamentos eletrónicos e lâmpadas também. E é uma forma de otimizarem ainda mais a vossa viagem ao nosso espaço que fica no Cais de Sodré, em Lisboa. Portanto, a principal missão daqui do Eletrão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo assim para a minimização do impacto ambiental e para que haja um reaproveitamento dos materiais de forma a promover a economia circular. Eu admito que adoro o trabalho de sensibilização e comunicação que eles têm desenvolvido, que tem como objetivo promover uma maior consciencialização ambiental e também uma mudança de comportamentos, que é muito importante, porque efetivamente, se nós não colocarmos os equipamentos no local correto, claro que não vamos ter aqui bons resultados a nível da reciclagem. E o Eletrão tem campanhas como o Quartel Eletrão, não sei se já tinham ouvido, mas basicamente vocês podem deixar os vossos resíduos nos quartéis de bombeiros. A Escola Eletrão também, o Transformar, há também o Movimento Faz pelo Planeta by Eletrão. Bem, não vou explorar aqui todos estes projetos, estas campanhas, mas espreitem no site deles, porque vale mesmo a pena. Mas então, que dados é que o Eletrão nos pode dar sobre a reciclagem de resíduos eletrónicos em Portugal? Eu não sei se concordam, mas pelo menos eu noto que há mais informação facilmente disponível sobre onde deixar os resíduos eletrónicos. E sem dúvida, todas estas campanhas e projetos em volta do tema, e até a disposição de mais pontos de reciclagem, tem ajudado no aumento da recolha deste tipo de resíduos. E aqui o interessante é que os números mostram efetivamente isso. Por exemplo, em 2022, o Eletrão enviou para reciclagem mais 40% de resíduos que em 2021, tendo enviado uma estimativa de, não é estimativa, é mesmo, de 23 mil toneladas de resíduos. É muito resíduo. E apesar deste aumento, acreditem que este número poderia ainda ser maior. Só que há um grande desafio, que é o desvio dos resíduos. Eu não sei se recordam de haver eletrões até em parques de estacionamento e bem visíveis. Olha, eu lembro-me de... portanto, eu ia muitas vezes com a minha família ao Continente de Telheiras. Até penso na altura, era Carrefour. Já nem me recordo se ainda era na altura em que era Carrefour. E no parque de estacionamento havia um eletrão. E nós reparámos por passagem... Ah, olhem que engraçado, um ponto onde nós podemos colocar os equipamentos que temos lá em casa. E fomos levando. Até que esse eletrão desapareceu. E depois foi-nos dito que era pelo facto de, à noite, roubarem equipamentos. E curiosamente, pelo Instagram da Mind the Trash, quando comecei a falar deste tema, algumas pessoas referiram que inclusivamente já assistiram a estes roubos. Isto porquê? Porque alguns destes componentes, dos resíduos, têm valor no mercado e estão a ser roubados para todo um mercado paralelo que processa ilegalmente parte destes aparelhos, portanto, fora do circuito oficial da reciclagem. E porquê é que nós nos devemos preocupar com isto? Porque constitui um grave problema ambiental e de saúde pública, já que alguns destes equipamentos contêm substâncias perigosas e que têm e devem ser tratadas e eliminadas em segurança em unidades especializadas. E por exemplo, um relatório da UNITAR, de 2019, refere que, portanto, isto em 2019, que foram cerca de 50 toneladas de mercúrio que teve tratamento desconhecido. 50 toneladas de mercúrio. E porquê é que isto é mau? E passo até a citar aqui parte de uma reportagem feita pela UNEP, que tem o título Porque o mercúrio ainda é uma ameaça à saúde humana e planetária. Esta reportagem diz-nos que a inalação ou ingestão de grandes quantidades de mercúrio pode resultar em sérias consequências neurológicas. E os sintomas podem incluir tremores, insónia, perda de memória, dores de cabeça, fraqueza muscular e, em casos extremos, a morte. E tem sido notório os vários esforços que o eletrão tem feito a nível nacional para aumentar a recolha e a reciclagem dos equipamentos elétricos. E desta estratégia também se destaca, por exemplo, um projeto de recolha porta a porta destes equipamentos, que já está implementado em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa, que é um serviço gratuito, e desta forma conseguem assegurar que os equipamentos efetivamente são encaminhados para reciclagem, para onde devem efetivamente ir, e evita-se a deposição destes equipamentos na via pública, onde podem facilmente ser roubados. E este tema tem vindo, felizmente, a ganhar cada vez mais importância nos últimos tempos, e a prova disso é o novo regulamento da União Europeia para pilhas e baterias. Porque a forma como tratamos o lixo, ela vai sendo cada vez mais reconhecida e está a ganhar cada vez mais peso, um peso cada vez maior. E termos um player como a União Europeia a implementar este regulamento mostra-nos claramente que vem a importância de trabalhar este tema da produção, até da própria produção dos equipamentos, que tem que ser pensada de forma diferente. E isto leva a repensar toda a cadeia de valor e o papel de todos os intervenientes no processo, desde quem produz, claro, até quem o descarta. Porque o consumidor também tem um papel muito importante aqui, que é a colocação correta para reciclagem. E para partilhar convosco outros dados do Eletrão, em 2022 recolheram e encaminharam para reciclagem 282 toneladas de pilhas e baterias portáteis, o que representou aqui um aumento de 14% face ao ano anterior. E vocês sabiam, curiosidade, que uma pilha pode demorar cerca de 100 anos a decompor-se no ambiente? E nestes 100 anos, ao longo deste tempo, ela vai libertando inúmeros elementos tóxicos e perigosos para o ambiente e para a nossa saúde. Eu efetivamente não sabia que eram cerca de 100 anos e noto cada vez efetivamente que também o nosso papel é muito importante. Havendo estes sistemas de recolha, devemos efetivamente utilizá-los. Existem metas muito ambiciosas neste regulamento da União Europeia e nós só vamos conseguir atingir se todos contribuirmos. Estas metas definidas, elas só são possíveis se todos nós fizermos o nosso papel de os colocar nos sítios certos no final de vida. E aqui quero terminar o podcast de hoje com uma questão. Vocês sabem que pontos de recolha é que existem perto de vocês? Se não sabem, recomendo-vos procurar em ondereciclar.pt e não se esqueçam que também podem entregar na Mind the Trash, no Cais Soré, mas como nós, existem outros sítios, existem faculdades que aceitam, os bombeiros também, e isto é uma vitória, porque nós ao conseguirmos reciclar todos estes equipamentos, estamos a contribuir para menos extração de recursos naturais e a dar uma nova vida a algo que já não tem utilidade. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam que este podcast não pretende ser um monólogo. Portanto, se tiverem sugestões e comentários, são todos muito bem-vindos. E encontramos-nos no próximo episódio. Até já e obrigada pela companhia.
Este episódio foi patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt.